Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado na verdade.
Muito bom o nosso podcast Ligado na Verdade e somente na verdade. Nada mais além da verdade, meu amigo Inácio.
É isso aí, João. Estou mais uma vez por aqui. E hoje recebendo um convidado muito querido, Pastor Miguel, lá de Sobral, que vai
Faz
tratar...
tempo que ele não participa do Ligado na Verdade, cara,
bastante tempo,
né?
Já participou aqui. E a gente vai tratar hoje, Lucas, ainda nessa pegada que estou começando aí, sobre...
Sola Gratia, né? Hoje a gente começa essa sequência de entendermos o que são cinco solas, né? Não é sola de sapato, não se preocupe, tem nada a ver com sapato. Os cinco solas da Reforma Protestante. E hoje é o primeiro sola, Sola Gratia, somente a graça, né? É o tema de hoje do nosso podcast Ligado na Verdade com o Pastor Miguel Alisson. Prazer recebê-lo novamente aqui no nosso podcast, Pastor.
Olá, gente querida, gente amiga, me chamo Miguel Alisson e sou pastor na Igreja Cristã Evangélica de Sobral, uma igreja que já tem mais de 50 anos, uma igreja maravilhosa que tem sido bênção e luz aqui para a região. Também temos mirado nas nações, viu? As nações. E Deus parece que tem nos ouvido. Sou casado com Milka, pai do Apolo, da Naimê e da Pérside. E tô aqui com muita alegria, junto com vocês, espero poder somar de alguma forma.
Tamo junto, no Ligado na Verdade.
Muito bem, Pastor Miguel Alisson. Sola Gratia, ou somente a graça. Como esse que é o primeiro, né, a estudarmos dos cinco solas, ele se aplica a nossas vidas? Explica pra gente aí sobre somente a graça.
Ótimo. Eu queria começar já com falando que a gente precisa voltar para esses princípios na tentativa de aplicar para hoje. São distintivos importantes na história do cristianismo. Não que isso não fosse tocado anteriormente, mas que houve uma época onde isso realmente se tornou uma urgência e retornar para essas bases trouxe uma reforma de pensamento, uma reforma na liturgia, a reforma na igreja como um todo. E para esses tempos de hoje, onde só o que tem é pregador que não tem graça por aí. Quer seja falando de uma graça sem valor, como já foi dito há alguns anos atrás, um tipo de graça barata, algo que Deus faz e não tem nenhum valor quanto à exigência ou sacrifício da parte de quem recebe. Ou, por outro lado, há uma ênfase tão exagerada no esforço próprio, particular, que a graça meio que desaparece. E não há mais presente e merecido vindo da parte de Deus para os homens. Eu acho que o equilíbrio e a fala é importante para os dias de hoje. E alguns textos me vêm à memória, mas o primeiro é o mais conhecido e eu não acredito que, por ser o mais conhecido, é o mais vivido, né? Uma coisa é ser conhecido, outra coisa é ser praticado. Eu acho que, inclusive, nós precisamos voltar e praticar mais isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então, vamos lá. Essa graça, ela vem de Deus. Essa graça veio das mãos de Deus, essa salvação maravilhosa. Esse presente chegou até as nossas mãos, ao nosso coração. O presente que é a possibilidade, é o direito de estarmos diante de Deus, de sermos filhos de Deus, de estarmos reconciliados com Deus, de estarmos vivos na presença de Deus. Tudo isso é graça. Termos uma vida eterna com o Senhor, termos esperança do reino, a promessa do reino, a cidadania do reino. Nada disso veio do nosso trabalho. Nenhum de nós, de modo natural, pode chegar até Deus e pode cobrar isso, exigir esses direitos diante de Deus, né? Se temos, é porque Deus nos agraciou. Quem dá presente paga pelo presente. Quem recebe o presente não paga pelo presente, recebe, apenas recebe com gratidão o presente. E uma das maiores ofensas que a gente pode dar a Deus é realmente olhar para esse Deus gracioso e virar as costas para com esse presente maravilhoso que é o seu Filho Jesus Cristo. É o envio, é a vida, é a morte, é a ressurreição do Filho de Deus que veio até aqui para salvar pecadores. A indiferença é uma negligência para com a graça. A incredulidade é uma falta de educação para com a graça de Deus. Estar indiferente é a mesma coisa. Então, Deus nos agracia, e isso vem dele, mas para quê? Para que a gente tenha uma vida vivida com a demonstração de boas obras. E se a minha vida ela não vive boas obras, se a minha vida com o tempo não tem melhorado, se as minhas obras com o tempo não se parecem com as obras de Jesus, as atitudes do Cristo, então significa que a graça na minha vida não chegou ainda. E aí, a culpa é de quem? Eu digo, com certeza não é de Deus. Com certeza não é de Deus. A palavra do Senhor também nos diz em Tito, e isso tem muito a ver com o que eu acabei de ler, em Tito capítulo 2, versículo 11, dizendo, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o que é que essa graça faz a esses homens salvos pela graça? Versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
Então, assim, diante do que você falou, a gente vê que a graça ela é operante, né? Ela providencia mudanças na sua vida, e uma pessoa que é agraciada por Deus, ela tem evidências disso, né?
Exatamente, ela tem evidências disso, e Tito vai dizer que essa graça, ela está ativa, ela ensina a gente a lidar muito bem com o nosso passado, deixando nosso passado no devido lugar. Ensina a gente a lidar com o presente, a viver uma vida santa e ajuda a gente a se ajustar com o futuro, tendo a esperança do reino de nos encontrarmos com Jesus, o Filho de Deus.
Pastor Miguel e João Lucas, voltando assim um pouco no que o senhor falou, pastor, é que a graça, ela implica do ser humano uma reação.
Exato.
O senhor tocou num ponto muito importante, que é a pessoa de Jesus Cristo é essa graça que se manifesta salvadora, é o favor imerecido de fato, que obviamente nós não merecíamos, porque nós, como seres humanos, naturalmente, amamos ao pecado, amamos a nossa carne, vivemos seguindo a nossa concupiscência para satisfazer aquilo que é o nosso coração, que são os nossos desejos mais profundos. E a mensagem do Evangelho, Cristo, ele requer de nós uma reação, seja ela positiva ou negativa. E o que o senhor falou é algo realmente muito importante, porque Deus, ele tanto amou ao mundo que deu o seu Filho Jesus Cristo. Às vezes a gente não percebe o tamanho disso, mas é o próprio Deus se humilhando, se colocando numa condição de ser humano para passar por sofrimentos terríveis e levar sobre si o nosso pecado, levar sobre si o castigo que nos traz a paz. Então, o que, que a gente vai fazer? Qual é a nossa reação quanto seres humanos para com isso? Ou a gente vira as costas e pega aquele presente, essa dádiva de Deus, como o senhor falou, que quem dá o presente paga por ele, ou a gente pega ele e joga no chão, cospe nele, vive uma vida como se aquilo não valesse nada, ou nós temos uma reação, que é exatamente como o senhor falou, e que vai para esse lado da implicação de, ok, minha reação foi essa, o Espírito Santo operou no meu coração, Deus me concedeu fé, que também é um dom de Deus, e parte aí também a questão da nossa responsabilidade, como o senhor falou e mostrou aqui. Essa graça ela é operante, e os frutos que são produzidos com o tempo, né? Através do processo de santificação, enfim. Mas é muito disso. O ser humano e os ímpios, nós como um todo, naturalmente nós não iríamos querer essa graça. Mas Deus, ele age em nossas vidas e nos faz ter essa reação positiva para a graça, né? E aí, a partir disso, vê as implicações, como o senhor falou, que não é uma vida meramente, ah, não, é graça de Deus, então vou viver aqui a minha vida como qualquer pessoa. Era até o que o apóstolo Paulo refutou lá em Romanos, né? Já que a graça superabundou onde o pecado abundou, então que nós vivamos de maneira coerente com isso, agora como nascidos em Cristo.
É, porque assim, a graça tirou o cara do lamaçal do pecado, né? Arrancou de lá, então ela vai tirar mesmo, de verdade. A obra de Deus, ela acontece mesmo. Deus, ele não salva de faz de conta, ele salvou, tirou o cara do pecado mesmo. Então haverá um progresso na santificação, porque a graça está operando nele, não é verdade, pastor?
Exatamente, exatamente. É isso que está faltando a gente falar e praticar. Existe um evangelho, um cristianismo que está estático, cara. Que as pessoas estão satisfeitas em simplesmente frequentar uma programação religiosa de igreja, a mudarem uma roupa e mudarem um costume, mas a graça de Deus requer de nós uma mudança inteira na nossa vida e constante. Se a graça vem de Deus, então a graça nos traz para Deus. Então, quanto mais próximos do Senhor, mais semelhantes ao seu Filho, mais dirigidos pelo Espírito Santo.
É, pastor, agora assim, diante de tudo que a gente falou, né? Talvez algum cristão que esteja nos ouvindo, né? Olha para si, rapaz, não tô muito legal na minha caminhada, né?
Aí, são bons.
Às vezes o coração, como ele é enganoso, ele pode ficar tendencioso a se autocomiserar, a ficar carregando, colocando um fardo sobre si. Nessa situação, o que é que um crente tem que fazer, né? Tem que olhar para Cristo, né? E dizer que a graça está disponível para ele, não é verdade? Assim como para o ímpio, né? Que reconheceu que é um pecador, Jesus, ele não está esperando você mudar, não. Ele é a mudança que está ali pronto para lhe transformar.
Exatamente. Se a gente tira a graça, até o próprio conceito de graça, tudo tem a ver com o que eu posso fazer ou com o que eu tenho que deixar de fazer. Óbvio, existe essa responsabilidade na palavra do Senhor, mas a graça é um mover vindo da parte de Deus. Ela nos ajuda, ela nos dá capacidade. É igual aquela criança que está fraca porque não tem substância. Então, se você observa na sua vida que ela não está de acordo, autocomiseração, dia, ó vida, ó azar, não vai te ajudar em nada. E muitas vezes está cheio de pregador aí se dizendo ortodoxo, e só gera culpa, meu amigo. É só lapada. Parece que os caras se divertem só acabar com a raça dos outros e eles deixam de ser pregadores de boas notícias. A graça é uma boa notícia. Tô ruim, o que é que eu faço? Vai para aquilo que a gente já chamava de meios de graça. Como é que eu me alimento da graça no dia a dia? Oração a Deus, leitura da palavra, culto ao Senhor, adoração, comunhão com os irmãos, evangelização, busca por uma espiritualidade mais cristã. Então, esses são os meios de graça. Tô ruim. Como é que tá a sua leitura? Tô ruim. Você tem ouvido Deus? Tá ruim. Você tem deixado ser alimentado pelo próprio Senhor? Tá ruim. Você tá perto das pessoas que amam o Senhor? Porque pessoas que amam o Senhor vão te levar para mais perto ainda do Senhor. Então, hoje no mundo solitário, individual, muitas vezes é um mundo sem graça.
Tem que estar ligado na verdade.
Pastor Miguel, tem algo a acrescentar para a gente encerrar o nosso episódio de hoje?
A graça é humilhante. A graça é humilhante porque a gente tem que concluir de que a salvação vem de Deus, a iniciativa é de Deus, o mover é Deus quem faz. Mas a graça também é boa notícia. A graça é boa notícia. De que existe um Deus grande, poderoso, santo, justo e bom, que nos criou à sua imagem e que quer que a gente viva com Ele. O Senhor manda o seu Filho Jesus para que tudo isso possa acontecer e o Espírito Santo faz a gente entender. Então, a graça é boa notícia. Mas a graça, por último, também é o pavimento das nossas vidas. A gente não tem que começar com graça e continuar com esforço próprio. A gente começa com graça e continua com graça, porque a graça nos ajusta com o nosso passado, com o nosso presente e com o nosso futuro.
Muito bem, pastor Miguel, muito obrigado por participar do nosso podcast.
Eu é que estou grato. Um abraço para todos os ouvintes aí, que Deus os abençoe.
Até a próxima com mais um podcast Ligado na Verdade.
Valeu!
E aí, curtiu? podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.